E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre fake news. Primeira coisa que a gente precisa entender é que no Brasil ainda não existe uma lei que trate diretamente das fake news. Então, o que existe no Brasil é um PL. O que é um PL? Um projeto de lei, tá? Então, o que existe no Brasil é um PL sobre fake news, um projeto de lei sobre fake news, tá bom? Nada aprovado ainda, tá? O projeto de lei das fake news, ele foi aprovado em 30 de junho pelo Senado, mas agora ele tem que passar pela Câmara, tá bom? Os deputados agora precisam dizer se ele vai ser aprovado ou não, se vai se tornar de fato lei ou não. Esse projeto, ele traz alguns avanços em relação à regulação das plataformas. Quando eu falo plataformas, você pensa aí Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tá? Então, o projeto sobre fake news, ele traz uns avanços em relação às regulações aí, a regulação que essas plataformas fazem dos conteúdos ali disponibilizados, mas tem aspectos negativos, como, por exemplo, ele vai deslizar um pouco no quesito liberdade de expressão e privacidade. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. A gente pode achar curiosa a ideia aí de que o projeto sobre fake news, projeto de lei sobre fake news, ele foi proposto no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Então, curiosamente, o PL foi proposto em 1º de abril como medida para combater a disseminação de notícias falsas no Brasil. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse universo, então, é que o projeto de fake news não fala sobre discurso de ódio. Então, ele apenas tem como base notícias disseminadas embasadas em desinformação, beleza? Vamos falar sobre dois pontos positivos aí, dois pontos que eu achei interessantes da gente estar conversando. Pontos positivos, então, sobre o projeto de lei das fake news. Primeiro, é identificação de anúncios. Isso mesmo. A partir desse projeto, vai existir a obrigatoriedade do perfil em demonstrar que aquele conteúdo é um anúncio. O próprio Instagram tenta já fazer essa identificação, mas ainda há formas de burlar essa obrigatoriedade. Prova disso é que muitas vezes a gente vê os videozinhos no Insta e não está escrito ali que aquele conteúdo é patrocinado. Entretanto, quando a gente assiste o vídeo, a gente vê que o vídeo está fazendo propaganda de algum produto. Então, ainda há formas de burlar essa obrigatoriedade. Vai ser legal, então, porque, por exemplo, quem trabalha como blogueiro, influencer, né, se apresentar no seu vídeo um conteúdo que foi financiado por uma empresa, tem que fazer a identificação da empresa que está patrocinando aquele vídeo. Isso é importante para o usuário entender que a apresentação do produto não está ali no vídeo de graça. É importante para o usuário entender que o blogueiro ou influencer não colocou ali aquele produto sem intenção alguma de lucrar com aquilo. Não, muito pelo contrário. O produto aparece no vídeo porque existe a intenção de venda do produto. E você, usuário, naquele momento, está sendo apresentado a uma possibilidade de compra. Então, é importante o usuário saber que nem tudo mostrado nos vídeos é natural. É importante o usuário saber que aquele vídeo é um vídeo manipulado para induzi-lo à compra de um determinado produto. O que vem aí também que fica bem interessante é que no bojo dessa questão, a gente começa a pensar em propagandas eleitorais. Em período de propaganda eleitoral, né, quando se aproxima aí das eleições, é muito comum a gente receber propaganda de políticos nos nossos feeds, no nosso feed. Então, seria legal a gente saber quem está patrocinando a propaganda do político que aparece no nosso feed, na nossa rede social. Então, fica bem interessante essa identificação de anúncios. Outro ponto positivo são os relatórios trimestrais falando sobre práticas de moderação de conteúdo. A questão da fake news é muito centrada no usuário, mas também tem todo um lado de moderação de conteúdo que essas plataformas praticam e que a gente não faz ideia. A questão não é só o Face anunciar quando um grande ato de remoção de contas de uma rede de contas no Brasil é feito, mas é a plataforma começar a informar nos relatórios trimestrais o que e por que foi removido. É começar a relatar como alguns conteúdos são priorizados em detrimento de outros. Porque, de fato, fato é, que, às vezes, o impulsionamento de um conteúdo tem toda uma rede de robôs ou contas inautênticas por trás. Então, a transparência sobre que contas são essas e quantas elas são é essencial para a gente barrar ainda mais a disseminação de fake news. Uma outra coisa legal, hein, um terceiro ponto positivo, é o projeto falar sobre as contas inautênticas. Há alguns dias o Face derrubou uma rede de páginas sob a justificativa de comportamento inautêntico coordenado. Aqui no Brasil, essa notícia ganhou as manchetes dos jornais e muita gente comentou, principalmente porque as capas dos jornais traziam imagens do clã Bolsonaro. Mas, afinal de contas, o que são perfis com um comportamento inautêntico coordenado? São contas que, em tese, são contas falsas e duplicadas. Elas servem para reproduzir conteúdos e tentar ganhar maior audiência sobre o conteúdo apresentado. Então, o Facebook tirou do ar uma rede de páginas e perfis que apresentavam ser pessoas e que davam uma falsa sensação de pluralidade desses conteúdos e da interação com eles. Mas, no fim das contas, todos os conteúdos e perfis eram controlados por um pequeno grupo de pessoas. Essas contas tentavam exercer influência no debate público. Ou seja, na verdade, eram contas falsas que tentavam influenciar, manipular a opinião do eleitor. Se o projeto de lei sobre fake news já estivesse valendo, a obrigatoriedade da transparência faria com que essas contas tivessem uma identificação de que o usuário não está acessando uma conta real, nem interagindo com uma pessoa, e sim com um robô. Outra coisa que aconteceria, que seria interessante, por isso que eu falo que é um ponto positivo dessa PL, é a possibilidade do usuário saber que não está em uma conta autêntica de uma pessoa, e sim que ele está em uma conta fabricada para impulsionar, para potencializar a disseminação de uma ideia, de conteúdo. Vale a pena aqui a gente destacar que esse conteúdo de conta inautêntica, quer dizer, contas feitas para impulsionar, potencializar a disseminação de uma ideia, é algo muito recente. Essas contas inautênticas, elas não necessariamente vão apresentar mentiras, e isso é muito complicado das pessoas entenderem. Uma conta inautêntica não quer dizer que é uma conta que veicule fake news. Uma conta inautêntica, ela potencializa uma ideia e dá uma sensação para o usuário de normatização de pensamentos e comportamentos que podem não condizer com a realidade. Mais ou menos, essas contas reproduzem o mito da caverna de Platão. O que é reproduzido ali dentro não representa com exatidão o mundo real. Basicamente foi o que aconteceu com a derrubada de contas do Face desses dias atrás e que ganhou as páginas aí dos nossos jornais. As contas de pessoas ligadas ao clã Bolsonaro não foram encerradas devido a fake news, e sim por criarem esse universo de inautenticidade. Pensando então, sobre esse acontecimento das contas inautênticas, o projeto é positivo porque nós temos através dele uma obrigatoriedade de maior transparência das plataformas e identificação de contas mantidas por robôs e não por pessoas, para que o usuário saiba com quem está lidando. Além disso, o projeto também lida aí no combate de comportamentos que não são legais na rede, no caso, a orientação sobre as contas inautênticas. Então, acaba sendo bem interessante. Agora, vamos pensar sobre os pontos negativos, Hoje falta muita informação para gente sobre como as plataformas como Google, Instagram, Twitter, Facebook moderam seus conteúdos. A gente sabe que existe essa moderação porque a gente recebe notificações falando sobre isso, mas a gente não sabe exatamente como essa moderação acontece. Quais os critérios para banir o conteúdo da rede? Na verdade, é bem arbitrário, né? Pois a empresa decide sozinha sobre o certo e o errado. Ela acusa, ela julga e ela sentencia. Pensando sobre isso, então, muito foi falado sobre esse projeto de lei, se ele se torna ou não a legalização da censura no Brasil. Por que que esse projeto, por muitos, foi considerado um problema, né? Por que que as pessoas consideram um problema que as plataformas, como Face, Twitter e YouTube, avaliem os conteúdos dos perfis e derrubem ou não esses conteúdos? É interessante a gente pensar que no que aconteceu aí nas contas do clã Bolsonaro. A plataforma trabalhou com moderação no comportamento dos perfis e não no conteúdo. E a ideia é essa. É muito fácil a gente sair da questão de moderação de comportamento e cair na censura de conteúdo. Quando a plataforma modera o comportamento, ela está olhando para você como você se porta na rede, mas ela não está julgando se o que você publicou é verdade ou mentira, certo ou errado. O problema aqui é concentrar nas plataformas toda a análise e o papel de avaliação de qual conteúdo é verdade ou mentira. E no fim das contas, a gente sabe, né, que essas plataformas são privadas, tem pouquíssima, para não dizer nenhuma, participação da sociedade, na atuação da sociedade dentro delas. E até essas plataformas entenderem, não sendo brasileiras, né? Até essas plataformas entenderem o que é uma sátira e o que pertence à cultura brasileira, né? Do que é uma fake news, talvez complique um pouco a vida de muita gente. Outra coisa que a gente tem que pensar é que são empresas que estão no Brasil para obtenção de lucro. Então, não necessariamente pode estar tomando a decisão do certo e o errado, de fato se embasando no conceito, na ética, na moral. Então, fica um pouco complicado. Será que de fato a gente quer que as plataformas decidam que conteúdos devem ser postados? Será que a gente quer de verdade passar para essas plataformas o direito de saber o que publicar ou não? Passar para elas esse direito inibe o que a gente chama de liberdade de expressão. Outra coisa que a gente deve pensar também é sobre a criminalização de uma pessoa em relação a fake news. É que grande parte das redes que disseminam fake news são muito bem organizadas e acabam incluindo o usuário final como participante. A gente não sabe, mas talvez um dia a gente tenha entrado em um link de fake news e tenha achado interessante compartilhar. Seja o que apresentava ser uma promoção e no final não era, seja um meme que a gente compartilhou, não por concordar com o conteúdo, mas por achar que era horrível. Ou seja, em tese, nós participamos de um esquema de disseminação de fake news. Então, no fim das contas, é muito difícil dissociar o que foi comportamento do esquema, dos perfis falsos, com suas notícias falsas, criados para disseminar as fake news, e o que de fato foi um comportamento de um usuário, né, um comportamento banal de um usuário e sua intenção não criminosa. Outra questão aí, que a gente também pode pensar, não está no PL, mas muita gente está sugerindo, é a defesa da utilização do CPF para entrar nas redes sociais, né? Como se o número de CPF fosse resolver a questão. O rastreamento de informações do usuário também não é legal. A tentativa é de combater a viralização das mensagens, guardando as informações de quem recebeu e de quem compartilhou determinada fake. Pois conhecendo o caminho da mensagem, imagina se chegar no seu criador, na sua origem. Mas pensa lá, mensagens de 5 pessoas que foram enviadas para 5 grupos diferentes, que no prazo de 15 dias atingiram 1.000 pessoas. É, de acordo com a lei, elas, se fosse aprovado, né, essas mensagens teriam que ser guardadas e, se solicitado, teria que vir aí para investigação as informações de quem enviou essas mensagens, para quem enviou, que horas enviou, e para quem acha interessante a ideia de RG e CPF, né, os números de RG e CPF de quem enviou essas mensagens. É complicado a gente pensar, né, que, na verdade, eu tenho que provar que eu sou uma pessoa e não o outro que é um robô, não o outro que está entrando com a intenção errada, ter que justificar por que ele fez aquilo, né? Então, aquele ditado de os bons pagam pelos maus. Então, fica um pouco complicada essa questão. Segundo ponto que a gente tem que pensar é que muitas dessas redes de fake são formadas por pessoas reais e que têm um CPF. Ser uma pessoa de verdade não as impediu de divulgar as fake news até hoje. Agora, pensa comigo, passar mais informações para essas plataformas, gente, elas já ganham muito dinheiro com os nossos dados, né? Elas já têm os nossos dados como modelo de negócio. Não sei se é isso que a sociedade brasileira está buscando, até porque nós estaríamos sujeitos a mais abusos e mais vazamentos de informações sigilosas. E vocês sabem que isso já foi um escândalo, não no passado, num passado não muito distante. Então é isso, minha gente. Projeto de lei sobre fake news. Apresentei aí para vocês alguns pontos positivos, alguns pontos negativos que nós precisamos pensar a respeito e acompanhar para ver se vai ser aprovado ou não. E saber conversar a respeito, né? Saber discutir, ajudar a criar reflexão sobre o assunto. Gostaram do tema? Bom, prometo que agora eu envio para vocês um esqueminha de redação e uma explicação de como a gente poderia montar uma redação legal em cima desse tema, porque agora você já sabe falar sobre ele. Abraço, turminha! Tchau, tchau!